Salão Verde, o espaço do meio ambiente na Rádio Câmara.
Muito bom dia, ouvinte. Aqui quem fala é Ana Raquel Macedo.
E eu sou Mônica Montenegro. Hoje começamos o Salão Verde com um assunto que tem preocupado autoridades sanitárias e donos de cães em diferentes cidades do país: a leishmaniose. A doença atingiu em 2008 mais de 3.300 pessoas em todo o Brasil, sendo que 182 morreram.
A leishmaniose é transmitida ao homem pelo mosquito palha. O inseto também pode contaminar alguns mamíferos que, quando infectados, se tornam reservatórios do protozoário leishmania. O problema é que no ambiente urbano, o principal reservatório do parasita são os cães.
O Ministério da Saúde recomenda que, uma vez contaminados, os cães sejam sacrificados, mas a eutanásia canina é questionada por entidades de defesa dos animais. A Ana nos explica por quê.
Com uma população de cerca de 132 mil cães, a capital do Mato Grosso do Sul, Campo Grande, convive desde 2001 com um problema sério de saúde pública, a leishmaniose. Dos 246 casos de pessoas doentes no estado em 2008, 145 foram registrados na sede do governo estadual. Assim como em outros municípios do país, Campo Grande segue normativa do Ministério da Saúde que recomenda o sacrifício dos cães identificados como soropositivos para o parasita leishmania. A coordenadora do Centro de Zoonoses de Campo Grande, Júlia Brazuma, explica que não existe tratamento eficaz para o cachorro doente.
Quanto à leishmaniose, ela é uma doença que não tem cura no cão. Os medicamentos, quando poderiam ser utilizados, eles não promovem a cura parasitológica. O animal apresenta simplesmente uma melhora clínica, mas ele continua sendo transmissor da doença. Ele continua portando a leishmania no seu corpo. E pode também transmitir a doença, mesmo ele não tendo nenhum sinal clínico. Então, por isso que a eutanásia é a única alternativa que o Ministério da Saúde nos orienta.
Em Campo Grande, os animais podem passar por dois tipos de exame. Júlia Brazuma diz que, caso o primeiro teste dê positivo, um outro é realizado para confirmação. Os donos de cães soro positivo devem entregar seu bichinho para a eutanásia. Já as famílias de animais sadios são orientadas a usar no cachorro uma coleira que repele o mosquito palha. Entidades de defesa dos animais questionam, no entanto, a eutanásia para todos os casos de leishmaniose canina. A gerente do Programa Veterinário da Sociedade Mundial de Proteção Animal no Brasil, Mônica Almeida, diz que os testes comumente realizados podem dar falso positivo para a doença. E mesmo quando o reteste confirma a contaminação, o sacrifício só seria recomendado na avaliação da veterinária quando o animal estiver muito doente, em sofrimento. Para os outros casos, Mônica diz que, dependendo da responsabilidade do dono, é possível evitar que o cachorro transmita o mal.
Esses animais podem começar um tratamento com um veterinário. Animal que deu positivo, que faz o tratamento, ele tem que ser acompanhado para o resto da vida, fazendo exames periódicos. Não dá para deixar esse animal, mesmo ele terminando o tratamento, que deu negativo no exame, esse animal continua tendo que ter uma certa regularidade no veterinário para refazer esses exames, porque a volta da doença pode acontecer com uma baixa de sistema imunológico. Se ele começar a se enfraquecer, o sistema imunológico dele de proteção, ele pode manifestar de novo a doença. Então, um animal tratado, em tratamento ou pós-tratamento, ele deve manter essa periodicidade ao veterinário e deve usar a coleira para o resto da vida também.
Outra medida importante, segundo Mônica Almeida, é a vacinação do cão. Por enquanto, os dois tipos de vacina são oferecidos apenas na rede particular, porque não foram concluídos os estudos necessários para a liberação da substância pelo Ministério da Saúde. Ainda assim, a veterinária da WSPA recomenda a imunização como medida preventiva. As vacinas estão liberadas pelo Ministério da Agricultura. São necessárias 3 doses iniciais e um reforço anual.
Além do cuidado com o animal, outras medidas importantes de prevenção podem ser tomadas pela população para combater esse grave problema de saúde pública. No quadro Dica da Semana, no fim desta edição do Salão Verde, você vai saber o que pode ser feito.
A leishmaniose é endêmica de 65 países. Dos casos registrados na América Latina, 90% estão no Brasil. Segundo o Ministério da Saúde, em 2008, a região Nordeste concentrou a maior parte das pessoas infectadas, com destaque para Maranhão, Ceará e Bahia. Na região Norte, Pará e Tocantins lideraram as infecções. No Sudeste, Minas Gerais e São Paulo. No Centro-Oeste, Mato Grosso do Sul. A região Sul não registrou quantidade significativa de casos.
No homem, a leishmaniose visceral ataca órgãos como o fígado e o baço e pode levar à morte. Apesar de a doença ser conhecida desde o século passado, as drogas usadas no tratamento continuam provocando fortes efeitos colaterais nos doentes.
O problema, Mônica, é que a leishmaniose, por ser uma doença muito comum em países pobres, é esquecida pelos grandes laboratórios farmacêuticos, que não se interessam em buscar novos medicamentos para o mal. Felizmente, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, um grupo de pesquisadores tem buscado drogas mais eficazes para as chamadas doenças negligenciadas, inclusive a leishmaniose.
Integrante da pesquisa, o professor de Química Farmacêutica Medicinal na UFRJ, Eliezer de Jesus Barreiro, conta que a equipe está envolvida há 15 anos em projetos nesse sentido. No caso da leishmaniose, uma molécula já foi sintetizada e está em fase de teste em animais. Barreiro não sabe precisar quando os experimentos poderão ser feitos com humanos.
Nós ainda não conseguimos um nível de conhecimento sobre as substâncias que nos permita fazer isso em humanos, porque os marcos regulatórios são exigentes e nós só podemos chegar em humanos quando, de fato, tivermos cumprido etapas que ainda não conseguimos fazer. Mas temos expectativas de avançar na cadeia da inovação com essas moléculas o mais possível. E se tudo correr bem e a sorte ajudar, como eu torço, nós vamos poder chegar até a fase clínica, que são os ensaios em humanos.
O atual tratamento da leishmaniose é oferecido pelo Sistema Único de Saúde. Dependendo da gravidade do caso, o paciente pode receber o medicamento por um intervalo de 20 a 30 dias ou de 14 a 20 dias. Apesar dos fortes efeitos colaterais, a medicação oferece a cura se o doente procurar o quanto antes o serviço de saúde.
Acaba de ser lançada a mais completa base de dados sobre a Mata Atlântica. O Instituto Bioatlântica é o responsável pela plataforma, que disponibiliza na internet informações de mais de 50 fontes públicas e privadas. O repórter Gustavo Faleiros, do site O Eco, explica como o novo instrumento poderá ser usado.
Momento O Eco.
Olá, eu sou Gustavo Faleiros, repórter do site O Eco. Foi lançado na última sexta-feira, no Rio de Janeiro, um dos mais completos bancos de dados já feitos sobre a Mata Atlântica. Batizado de GeoAtlântica, o novo sistema já está disponível na internet. Através de mapas interativos, é possível navegar pelas regiões do bioma, como a Serra do Mar e a Bacia do Rio Doce. Cada mapa traz informações sobre as áreas prioritárias de conservação, remanescentes florestais, além de parques, viveiros e dados socioeconômicos. O GeoAtlântica foi elaborado pelo Instituto Bioatlântica em parceria com a Petrobras e as ONGs ambientalistas TNC e Conservação Internacional. Eu conversei com o diretor de campanhas da Bioatlântica, Beto Mesquita, e ele me explicou que o novo banco de dados deve servir como suporte à tomada de decisão por empresas e organizações não governamentais. Por exemplo, se um empreendedor pensa em apresentar um estudo de impacto ambiental em uma área da Mata Atlântica, no novo sistema, ele vai encontrar dados tanto sobre o meio ambiente como sobre o contexto político e econômico do local. Isso aumentará a qualidade do planejamento, diz Mesquita, do Bioatlântica. A Petrobras deve ser a primeira empresa a utilizar a nova ferramenta. Nas próximas semanas, técnicos da empresa serão treinados sobre como usar o GeoAtlântica. Mas os criadores deste banco de dados querem que ele seja também visitado pelo grande público. Com navegação simples, os mapas podem se tornar um instrumento para divulgar os resultados de ações ambientais da Mata Atlântica, quem sabe até facilitar o monitoramento pela sociedade civil. Se você quiser saber mais sobre o GeoAtlântica, visite o Eco. Gustavo Faleiros, para o Salão Verde.
Momento O Eco. Uma parceria Rádio Câmara e site O Eco. Acesse www.oeco.com.br.
Há poucos meses da Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas em Copenhague, em Dinamarca, lideranças de países ricos em desenvolvimento dão sinais de que um acordo mais ousado sobre o tema será de difícil formulação. Em reunião do G8 na última semana na Itália, as 8 economias mais ricas do mundo apenas reconheceram que as temperaturas não devem subir mais do que 2 graus, mas não disseram como isso poderá ser feito.
Estados Unidos, Japão, Alemanha, França, Itália, Inglaterra, Canadá e Rússia também concordaram com uma meta de longo prazo para reduzir as emissões de gases estufa em pelo menos 80% em 2050, mas desde que as nações em desenvolvimento aceitassem cortar em pelo menos 50% suas emissões no mesmo período, isso em relação ao ano de 1990. Os países em desenvolvimento, liderados no encontro por Brasil, China, Índia, México e África do Sul recusaram a proposta. Em comunicado à imprensa, o presidente Lula enfatizou que a responsabilidade por metas de redução deve ser das nações que historicamente poluíram mais.
No próximo bloco, temporada de seca traz de volta o temor de grandes incêndios na Chapada Diamantina. Confira em instantes.
Salão Verde.